A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. É sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Produção de Mariano Bartolomeu, ao microfone Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, o número de refugiados deslocados da região do Sahel quadruplicou em 12 anos e a Organização das Nações Unidas avisa que a região está à beira de colapso. Estado de emergência na República Centro-Africana, emissão da ONU apela ao reforço militar. Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos vai entregar ao Senado acusações para impugnação de Donald Trump. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. Também pode acompanhar-nos no WhatsApp, mais um 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, boa escuta. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
O número de pessoas a fugirem da violência na região do Sahel, na África Ocidental, quadruplicou nos últimos dois anos, registando-se agora 2 milhões de deslocados internos nos seus países, disse a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. Mais de metade dos deslocados estão localizados no Burkina Faso, onde muitos dormem ao relento e onde há falta de água, disse o porta-voz da ACNUR em Genebra. No Sahel há também mais de 850 mil refugiados que fugiram através das fronteiras, disse o porta-voz, que afirmou que a comunidade internacional tem que intensificar a ajuda à região que, segundo disse, está à beira do colapso. Militantes ligados aos movimentos islamitas Al-Qaeda e Estado Islâmico expandiram as suas ações na região, alimentando conflitos étnicos no Burkina Faso, Mali e Niger e forçando comunidades inteiras a fugirem. Na República Centro-Africana entrou hoje em vigor um estado de emergência de 15 dias, proclamado após violentos confrontos na sequência das eleições do mês passado, ganhas pelo presidente Faustin Archange Touadéra. O estado de emergência foi declarado no mesmo dia em que o chefe da missão da ONU na República Centro-Africana, Mankeur Ndiaye, apelou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para o envio de mais soldados para o país, avisando que a República Centro-Africana está em grande risco de ver destruídos os esforços de construção de paz. Ndiaye sugeriu também que se deveria aumentar o apoio regional àquele país. Dezenas de milhares de pessoas fugiram do país para os Camarões devido aos crescentes confrontos. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, controlada pelo Partido Democrata, vai entregar acusações para a impugnação do presidente Donald Trump na segunda-feira ao Senado. A Câmara dos Representantes rejeitou, assim, um pedido da minoria republicana no Senado para um adiamento da entrega dessas acusações. O líder democrata no Senado, o senador Chuck Schumer, anunciou hoje a intenção dos democratas entregarem as acusações na segunda-feira, mas não deu qualquer indício de quando é que o julgamento no Senado se vai iniciar. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, esteve ontem em contacto telefónico com o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para discutir a decisão do governo americano de anular a sua retirada da organização anunciada durante a presidência de Donald Trump. Segundo uma nota oficial, a vice-presidente americana sublinhou que ela e o presidente Joe Biden acreditam que a OMS é vital para se controlar a pandemia do Covid-19. As duas partes discutiram o recomeço do papel dos Estados Unidos na resposta global à pandemia, disse a nota distribuída pela vice-presidência americana. Ontem, a OMS avisou que a luta contra o coronavírus em África poderá sofrer reveses graves devido ao acesso inadequado dos países africanos à vacina. O novo Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, manteve hoje conversações telefónicas com entidades da França, Alemanha, Reino Unido e Japão. Um porta-voz disse que foram discutidas questões relacionadas com a China, Rússia, Irão e Coreia do Norte, bem como com a pandemia do Covid-19, mas não foram dados outros pormenores. A Rússia saudou hoje o anúncio do governo americano de que quer uma extensão de 5 anos do novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, o START, que expirar a 5 de fevereiro. Um porta-voz da presidência russa disse que o governo russo saúda o que chamou de vontade política de se prolongar o tratado, mas acrescentou que tudo depende, contudo, dos detalhes. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que o tratado entre a Rússia e os Estados Unidos deve ser prolongado e alargado, afirmando que o prolongamento do tratado é o princípio dos esforços para se fortalecer o controlo da proliferação de armas nucleares. Ao abrigo do acordo assinado em 2010, cada país está limitado a um número de 1.550 ogivas nucleares capacitadas. O Parlamento da China aprovou hoje uma lei dando autorização à sua guarda costeira para disparar contra barcos estrangeiros que violem as suas águas territoriais. Isso deverá aumentar a tensão na zona, pois a China tem várias disputas de fronteiras marítimas com países vizinhos, incluindo o Japão. O Senado dos Estados Unidos deverá hoje votar a confirmação do general na reforma Lloyd Austin para secretário de Defesa, o primeiro afro-americano a ser nomeado para este posto. Ontem, ambas as câmaras do Congresso aprovaram uma isenção à lei que requer que um antigo membro das Forças Armadas não pode ocupar postos civis antes de 7 anos após a sua reforma. Antes de se reformar, Austin foi o comandante das Forças Americanas no Médio Oriente e Sul da Ásia, no Comando Central das Forças Armadas. Ontem, por outro lado, prestou juramento a Avril Haines como Diretora Nacional de Inteligência, o departamento que coordena as atividades de todos os departamentos de informações e inteligência. Haines é a primeira mulher a ocupar esse cargo e foi aprovada no Senado por 84 votos contra 10.
Já chove torrencialmente na cidade da Beira. Os habitantes daquele município moçambicano estão assustados. Temem que a tempestade tropical Eloise tenha o mesmo impacto que Idai, um ciclone que em março de 2019 fustigou 4 províncias e 50 distritos na zona centro de Moçambique, matando mais de 600 pessoas. Reporta a partir da Beira o Francisco Júnior.
Só as pessoas que sentiram sabem de verdade o que o Idai nos causou.
Muito medo.
Muito, muito medo. Pânico total, pânico total.
Pânico total foi assim no dia 14 de março de 2019, uma data da qual, aqui na cidade da Beira, ninguém se esquece. As feridas provocadas pelo ciclone Idai não sararam. Os beirenses ainda estão muito traumatizados.
Para nós, os que sentimos o Idai, parecia que já não existia o dia seguinte. Parecia que aquilo seria o fim do mundo e que o mundo já estaria a terminar.
Pedro Rodrigues, morador do bairro da Munhava, subúrbios da cidade da Beira, como ele, muitos outros residentes. Arsénio Cruz, jornalista do Diário de Moçambique, admite que está com medo.
O beirense, depois do Idai, anda assustado. Qualquer que seja o fenómeno natural que apareça, seja de grande intensidade, seja de menor intensidade, para o beirense é o Idai. Por isso que estamos todos nós, beirenses, preocupados.
Mais preocupados estão os moradores de zonas como Ndunda 2. É um bairro dos arredores da cidade da Beira, um dos mais fustigados pelo ciclone Idai. Alguns conseguiram reconstruir as suas casas, outros não. Munija Alves, casada, mãe de 4 filhos, está nesse grupo. Vive na pobreza total. A sua habitação, muito precária, é um amontoado de chapas de zinco remendadas. Sempre que chove, entra água e ninguém consegue dormir.
Quando chove, todas as roupas molham e todas as coisas.
E mesmo assim vivem ali?
Sim, não temos onde ir. Nem mesmo para se alimentar é difícil.
É difícil conseguir dinheiro para comprar comida?
Sim.
Anísio José Castro, casado e pai de 4 filhos, é outro morador de Ndunda 2. A sua casa foi atingida pelo ciclone Idai e também está aflito. Está desempregado e vive mal. Está com medo deste novo ciclone e diz que quer sair. Quer ir viver num outro sítio mais seguro.
Tenho 4 crianças, mas eu e minha esposa somos 6, não dá eu ficar aqui.
É uma zona perigosa esta.
É uma zona perigosa mesmo. Depois eu tenho crianças miudinhas mesmo.
Quer sair daqui?
Quero sair daqui, não quero mais viver aqui.
José Manuel Moisés, vereador institucional no Conselho Autárquico da Beira, pede aos munícipes para serem resilientes.
A recomendação é a mesma. É fechar bem as janelas e tudo aquilo que é orifício tem que estar fechado para evitar que se crie pressão de ar no interior da infraestrutura. E criando-se pressão de ar no interior, a zona mais frágil é o teto. Rebenta com o teto. Portanto, as janelas têm que estar bem protegidas, os tetos têm que ter o contrapeso. Portanto, são os mesmos procedimentos que a população vai seguir e evitar estar aí ao relento, para evitar que alguma chapa ou alguma coisa que esteja a esvoaçar crie perigo, não é? De vida.
José Manuel Moisés, vereador institucional no Conselho Autárquico da Beira, e as recomendações para evitar que a população sofra muito com a passagem por esta cidade do ciclone Eloise. Da Beira, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior, de Moçambique, Beira. Vamos agora à praia em Cabo Verde. A diretora dos serviços oncológicos do principal hospital central do arquipélago, Irondina Sanches, afirma que a pandemia da Covid-19 tem criado sérios constrangimentos no processo de evacuação de doentes com necessidade de fazer radioterapia, tratamento que é feito em Portugal no quadro de esforços de cooperação entre os dois países. Reportagem aqui de Eugênio Teixeira.
A responsável diz que os restantes planos de seguimento e tratamento, como a quimioterapia, estão a funcionar sem sobressalto no país. Quanto à radioterapia, tratamento que o arquipélago ainda não possui capacidade de realizar, Irondina Sanches afirma que a situação pandémica difícil que Portugal atravessa tem travado a evacuação de doentes para aquele país.
Temos protocolo com Portugal, e como Portugal está com algumas dificuldades, nós dependemos da evacuação para prestar esse cuidado, mais a radioterapia. Então, isso sim, as evacuações tiveram um pouco tão mais difícil, para dizer a verdade.
Por seu lado, o Diretor Nacional da Saúde reconhece que, devido à Covid-19, algumas pessoas com outras doenças limitavam procurar as estruturas sanitárias com receio de se contaminarem. Jorge Barreto diz que os serviços tiveram de se reorganizar para continuar a prestar os cuidados necessários aos utentes. O responsável avança que, felizmente, ainda o Sistema Nacional de Saúde tem funcionado sem grandes sobressaltos.
Os centros de saúde, as estruturas de saúde, vão retomando as atividades. Algumas atividades, claro, com o cumprimento das medidas de prevenção, mas vão retomando as atividades e as pessoas voltam a ganhar ou a ter alguma confiança em ir às estruturas.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Continuamos a falar do impacto da Covid-19. Artesãos santomenses já não têm meio de sobrevivência em consequência da crise provocada pela Covid-19. Muitos decidiram abandonar o ateliê em busca de outras alternativas. Oscar Medeiros.
Gentes Reiner, pai de 4 filhos, pode ser a próxima baixa nos pica-paus, a Associação dos Artesãos Santomenses.
Quer dizer, com tudo o azar, que é o pica-pau e Guia Torres, que os dois erram turismo, está tudo parado. Nem eu, nem a minha esposa, ninguém está parado. Ninguém está trabalhando. E graças à família da esposa, que nos ajuda mais vezes, dá um gajo sempre um pão. É isso aqui, vida que estamos nele aqui.
Muitos já trocaram o artesanato por outras atividades.
De momento cá em casa nós somos 15 membros. Primeiro cá na casa, depois há os outros também que deixaram de praticar essa atividade e já quase desligou-se da associação.
Crise imposta pela pandemia da Covid-19 devastou a maioria das atividades ligadas ao turismo em São Tomé e Príncipe.
Nós estamos a Deus dará. Com tanto apoio que entrou o país, o governo todo momento a dizer que vamos dar, vamos fazer, pelo menos o governo poderia sentir um pouco da camaradagem com o povo da artesanato, o povo de turismo, fazer alguma coisa para nós.
Tivemos risco de fechar as portas, tendo em conta que com esta pandemia até fizemos uma parceria com um empresário e um lado da loja fizemos a questão de fazer venda de produtos informáticos, mas mesmo assim não está grande coisa.
O presidente dos pica-paus, Fernando Costa, já não sabe o que fazer para garantir a sobrevivência dos membros da associação.
Já fizemos muito, já fomos alguma instituição no Estado, bater as portas, procurar o apoio, mas até agora não tem havido apoio. A assistência social até houve um apoio que ficou de dar-se hoje. Nós metemos o documento, fizemos o pedido, mas até agora eles dizem que não tem fundo para poder pagar as pessoas e nós estamos cá ainda à espera.
A última esperança está no projeto de empreendedorismo apresentado à Direção do Turismo.
Nós temos um projeto para juntar o café e o artesanato para ver se haja visita de pessoal aí no nosso estabelecimento. Já com o café junto ao artesanato, o pessoal ainda consegue ficar, tomar um café, tomar um sumo, uma água de coco e apreciar o artesanato. É um projeto que nós temos na carteira, é uma solução que nós estamos à espera, ver se nós fomos candidato a isto, para ver se a gente consegue sobreviver.
Crise provocada pela pandemia da Covid-19 obriga artesãos santomenses a procurarem outros meios de subsistência. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
As autoridades de saúde de Moçambique, concretamente na província de Manica, revelam-se preocupados com o aumento do número de profissionais que testaram positivo para a Covid-19. André Batista.
O maior número de profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus encontra-se na capital de Chimoio, com 26 casos, seguido do distrito de Barro com 11 casos e Macossa com 9 casos, todos a observar um isolamento domiciliar.
Esses colegas estão sendo seguidos nas suas casas. Tem equipas que deslocam para as suas casas no sentido de garantir todas aquelas medidas de prevenção.
Diz a Voz da América, Flávio Roque, médico-chefe provincial de Manica. Entretanto, na rede social Twitter, uma enfermeira do Hospital Provincial de Chimoio, que testou positivo para a Covid-19, lamentou a falta de assistência das autoridades na coleta de amostra dos familiares dos profissionais infectados. Nas últimas semanas, várias unidades sanitárias de Manica estão a registrar enchente e as autoridades atribuem o cenário o aumento de casos de malária, assegurando que o sistema público não vai colapsar.
E também nós sabemos que esses colegas, na verdade, é um problema a nível do setor onde a gente trabalha. Nós estamos também garantindo que esse setor não fique fechado. O setor tem que continuar a funcionar e esses setores estão a funcionar.
Entretanto, a realidade sugere o contrário.
Eu estou aqui desde manhã, vim tratar sobre o certidão de óbito, mas até agora o atendimento está muito fraco. Está muito fraco, a pessoa não está no gabinete, então as pessoas estão aqui a reclamar também.
Não, está fraco, eu disse, fui a primeira pessoa a entrar aqui, fui atendido até aqui. Eu digo, eu parei essas todas, eles estão aqui, encontraram várias pessoas que estão aqui.
Eu acabo de chegar agora, sabe? Dizem que a pessoa que atende é o centro um bocado, e por isso também estou à espera dessa pessoa.
André Batista, para a Voz da América.
Com Joe Biden recém-imposto como 46º presidente dos Estados Unidos, alguns africanos dizem que antecipam laços mais fortes entre o continente e a América. Por exemplo, eles expressaram esperança de que ele irá cumprir a promessa de reverter a proibição de viagens do seu predecessor a pessoas de países de maioria muçulmana, o que ele fez no seu primeiro dia de mandato. Outros ainda rejeitaram a posse de Biden como um evento para a África. Eles esperam que o novo presidente se preocupe com a Covid-19 e com desafios domésticos. Muitas coisas são esperadas do novo presidente. Queremos que ele traga reformas. Como sabe, passamos por tempos muito difíceis. Então queremos que ele primeiro reverta a proibição de viagens impostas aos países muçulmanos. Passamos por tempos difíceis com a administração anterior e esperamos que a nova administração mude o rumo e se abra.
Estou muito feliz e ansiosa por este novo começo, especialmente com uma vice-presidente, Kamala Harris, e estou ansiosa para ver o que ela pode trazer para a mesa. Tenho a certeza de que ela é a primeira, mas ela não será a última, por isso estou entusiasmada com o futuro das mulheres e com o que elas podem trazer para a mesa.
África pode lucrar com as políticas comerciais que Joe Biden propõe. Sabemos que os países que têm uma enorme dívida da China são de África. Biden está a dizer que deve haver comércio justo e ele está a fazer uma abordagem internacional e a pedir a outros países que pressionem a China a ter práticas comerciais justas, e isto aplica-se aos empréstimos que os países africanos têm com a China.
Nos vão vir.
Acho que a nomeação de Joe Biden será muito mais importante para a cooperação multilateral com a Europa, Rússia e África. Acho que os países africanos vão beneficiar mais e veremos uma mudança na geopolítica global este ano.
Espero muitas mudanças, espero igualdade e que a economia também cresça na América.
Acho que a nomeação de Joe Biden será muito mais importante para a cooperação multilateral com a Europa, Rússia e África. Acho que os países africanos vão beneficiar mais e veremos uma mudança na geopolítica global este ano. O presidente reeleito do Burkina Faso, Roch Kabore, nomeou um ministro para a Reconciliação Nacional como parte de uma promessa para acabar com os conflitos étnicos e políticos do país que alimentam o terrorismo. Mas resolver as tensões enraizadas sobre terra e poder entre a etnia dominante Mossi e a etnia Fulani, que muitas vezes são rotulados como terroristas, não será fácil. Ana Guedes.
Os Fulani são pastores seminómadas que vivem em toda a região africana de Sahel, incluindo o norte do Burkina Faso, onde terroristas islâmicos ganharam terreno na última década. Devido ao recrutamento entre os descontentes, grupos de direitos humanos dizem que os Fulani costumam ser rotulados como terroristas e sujeitos a abuso ou mesmo execução. Daouda Diallo dirige o grupo de direitos Burkinabe Coletivo contra a impunidade e a estigmatização das comunidades.
Hoje estamos numa situação em que algumas pessoas pensam que são mais burkinabes do que outras. Eles acham que podem matar o seu vizinho imponentemente.
O Departamento de Estado americano publicou no ano passado um relatório implicando o governo em abuso, incluindo execuções extrajudiciais e violência contra minorias étnicas. Em setembro passado, três adolescentes Fulani disseram que uma milícia treinada pelo governo os alvejou enquanto eles estavam a caminho da escola.
Disseram-nos que só os Fulanis deveriam descer do autocarro. Então chicotearam-nos com um cabo de travão de bicicleta. Eles perguntaram sobre os nossos irmãos, que disseram estar a matar cidadãos honestos. E também acusaram-nos de informar os terroristas sobre os próximos ataques militares.
A polícia militar do Burkina Faso não respondeu a pedidos comentários sobre as alegações de abuso. Grupos de direitos humanos dizem que a discriminação ajuda os terroristas a recrutar mais combatentes, embora os fulanos estejam a sofrer o impacto dos ataques islâmicos. O presidente do Burkina Faso, Roch Kabore, na tomada de posse em dezembro para um segundo mandato, prometeu concentrar-se na reconciliação nacional.
Nos últimos 5 anos, o nosso país tem sido alvo de grupos terroristas armados cujas ações minaram os nossos esforços de desenvolvimento, a nossa coesão social e a nossa convivência.
Mais metade da população de Burkina Faso vem do seu maior grupo étnico, os Mossi, agricultores que durante séculos tiveram a maior parte da riqueza da terra e, portanto, o poder político. Kabore é Mossi, assim como 18 dos seus 25 ministros recém-nomeados, enquanto apenas 3 são Fulani. O primeiro-ministro da Reconciliação Nacional do país, Zéphirine Diabré, nomeado este mês, admite que a riqueza da terra e a discriminação alimentam as tensões.
Se, por exemplo, numa área acontece que aqueles que são terroristas, a maioria deles fala Fulani, há uma tendência das pessoas dizerem, então é uma questão Fulani, precisamos de os educar.
Embora o caminho pela frente não seja fácil, espera-se que o Partido Governante, o Movimento Popular do Progresso de Kabore, introduza um roteiro para a reconciliação no final deste mês.
Voz da América, emissão vespertina, sexta-feira, o desporto com João Santa Rita.
A nossa página desportiva, vamos começar com o Campeonato Africano das Nações, é o Tchana, só para jogadores que jogam nos seus próprios países. Está a decorrer nos Camarões. Hoje temos jogos do Grupo C. Frente a frente temos Marrocos com 3 pontos, contra o Ruanda com 1, Uganda também com 1 ponto, de fronte ao Togo, que na primeira jornada perdeu com Marrocos, portanto não tem nenhum ponto. Ontem houve jogos da segunda jornada do Grupo B. Houve 2 empates. Líbia empatou com a República Democrática do Congo a 1 golo. O outro Congo empatou com o Niger também a 1 golo. O que é que isso significa? Significa que a República Democrática do Congo está no topo agora com 4 pontos. Líbia e Niger têm 2, República do Congo tem 1. Está a começar a aquecer. Na Alemanha, hoje, um bom jogo em perspectiva para o campeonato. É o embate dos Borussias. Borussia Mönchengladbach recebe o Borussia Dortmund. Borussia Dortmund em 4º lugar, a 10 pontos do líder, o inevitável Bayern de Munique. Mönchengladbach está em 7º lugar, mas apenas a 1 ponto de distância do Borussia Dortmund. Mönchengladbach quer ganhar. Ontem, Inglaterra, grande surpresa, o campeão, o Liverpool, perdeu em casa com o Burnley, 1-0, gol de penalti. Liverpool não perdia um jogo em casa há 68 jogos. Mas como nós sempre dizemos, o futebol é como a vida, não se pode ganhar todas. O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, disse que esta derrota foi como apanhar um soco na cara. Ele duvida agora que a sua equipa possa revalidar o título. É, não é tão mau assim. Está a 6 pontos do líder, o Manchester United, e a 4 do segundo, o Manchester City, que contudo tem menos um jogo. Em Espanha, ontem, Barcelona suou para derrotar o Cornellà da 3ª divisão. 2-0, foi preciso ir a prolongamento. Hoje, os jogadores do Barcelona estão a treinar penaltis. Ontem, falharam 2 penaltis. É verdade. Ainda no futebol, temos aqui que falar do guarda-redes Tom King. Quem é que é Tom King? É guarda-redes do Newport County, um clube da 4ª divisão do futebol inglês. Ontem estabeleceu um recorde mundial. Pontapé de baliza que chuta de dentro da pequena área. A bola vai, bate no relvado à entrada da área do Charlton Town, salta por cima da guarda-redes, batata na capoeira. Golo marcado com um pontapé a 96 metros de distância. É novo recorde e é de ver. E do futebol vamos para o handball, onde Angola ontem perdeu pela margem mínima com os vizinhos da República Democrática do Congo, 32-31, na chamada Taça Presidencial. São, na verdade, os jogos que decidem para a classificação do Mundial do 25º ao 32º lugar do campeonato que decorre no Egito. Angola está no Grupo A desta última fase, 4ª derrota consecutiva de Angola, que perdeu 3 jogos na fase inicial do Mundial, sendo eliminada, portanto, para esta fase. Próximo jogo de Angola é contra a Tunísia. Na segunda-feira não vai ser fácil. Basquetebol americano, NBA, ontem no jogo da noite, os atuais campeões, Los Angeles Lakers, foram até Milwaukee ganhar 113-106, subiram para o primeiro lugar da Conferência Oeste. Milwaukee está em terceiro na Conferência Leste. Quem está agora em segundo lugar na Conferência Oeste, acima do Los Angeles Clippers, é o Utah Jazz. Ontem bateu o Nova Orleans 129-118. O Golden State Warriors jogou em casa na Califórnia, perdeu com o New York Knicks 119-104.
E com as notas do desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta emissão. Títulos de destaque: número de refugiados deslocados na região do Sahel quadruplicou em 2 anos e a ONU avisa que a região está à beira do colapso. Estado de emergência na República Centro-Africana, emissão da ONU apela a reforço militar. Aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes vai entregar ao Senado acusações para a impugnação de Donald Trump. Mariano Bartolomeu e Amés Miguel, votos de um bom fim de semana. Boa noite.
Moçambique, que é Maniguinais, Moçambique.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Produção de Liu Sahilo, edição e apresentação de Amancio Miguel. Boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, o número de refugiados e deslocados na região do Sahel quadruplicou em 2 anos e Nações Unidas avisam que a região está à beira do colapso. Estado de emergência na República Centro-Africana e missão da ONU apela reforço militar. Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos vai entregar ao Senado acusações para a impugnação de Donald Trump. Hoje é sexta-feira, na nossa emissão vespertina, destaque para a rubrica dedicada às artes e hoje vamos à Guiné-Bissau. Antes disso, temos uma notícia de Moçambique que dá conta que já chove torrencialmente na cidade de Beira. Os residentes daquele município moçambicano estão assustados, temem que a tempestade tropical Eloise tenha o mesmo impacto que o Idai, um ciclone que em 2019 fustigou 4 províncias e 50 distritos do centro de Moçambique, afetando mais de 1.500.000 pessoas e matando mais de 600. Reportagem a partir de Beira, província de Sofala, em Moçambique, de Francisco Júnior.
Só as pessoas que sentiram sabem de verdade o que o Idai nos causou.
Muito medo.
Muito, muito medo. Pânico total, pânico total.
Pânico total foi assim no dia 14 de março de 2019, uma data da qual, aqui na cidade da Beira, ninguém se esquece. As feridas provocadas pelo ciclone Idai não sararam. Os beirenses ainda estão muito traumatizados.
Para nós, os que sentimos o Idai, parecia que já não existia o dia seguinte. Parecia que aquilo seria o fim do mundo e que o mundo já estaria a terminar.
Pedro Rodrigues, morador do bairro da Munhava, subúrbios da cidade da Beira. Como ele, muitos outros residentes. Arsénio Cruz, jornalista do Diário de Moçambique, admite que está com medo.
O beirense, depois do Idai, anda assustado. Qualquer que seja o fenómeno natural que apareça, seja de grande intensidade, seja de menor intensidade, para o beirense é o Idai. Por isso que estamos todos nós, beirenses, preocupados.
Mais preocupados estão os moradores de zonas como Ndunda 2. É um bairro dos arredores da cidade da Beira, um dos mais fustigados pelo ciclone Idai. Alguns conseguiram reconstruir as suas casas, outros não. Munija Alves, casada, mãe de 4 filhos, está nesse grupo. Vive na pobreza total. A sua habitação, muito precária, é um amontoado de chapas de zinco remendadas. Sempre que chove, entra água e ninguém consegue dormir.
Quando chove, todas as roupas molham e todas as coisas.
E mesmo assim vivem ali?
Sim, não temos onde ir. Nem mesmo para se alimentar é difícil.
É difícil conseguir dinheiro para comprar comida?
Sim.
Anísio José Castro, casado e pai de 4 filhos, é outro morador de Ndunda 2. A sua casa foi atingida pelo ciclone Idai e também está aflito. Está desempregado e vive mal. Está com medo deste novo ciclone e diz que quer sair. Quer ir viver num outro sítio mais seguro.
Tenho 4 crianças, mas eu e minha esposa somos 6, não dá eu ficar aqui.
É uma zona perigosa esta.
É uma zona perigosa mesmo. Depois eu tenho crianças miudinhas mesmo.
Quer sair daqui?
Quero sair daqui, não quero mais viver aqui.
José Manuel Moisés, vereador institucional no Conselho Autárquico da Beira, pede aos munícipes para serem resilientes.
A recomendação é a mesma. É fechar bem as janelas e tudo aquilo que é orifício tem que estar fechado para evitar que se crie pressão de ar no interior da infraestrutura. E criando-se pressão de ar no interior, a zona mais frágil é o teto. Rebenta com teto. Portanto, as janelas têm que estar bem protegidas, os tetos têm que ter o contrapeso. Portanto, são os mesmos procedimentos que a população vai seguir e evitar estar aí ao relento, para evitar que alguma chapa ou alguma coisa que esteja a esvoaçar crie perigo, não é? De vida.
José Manuel Moisés, vereador institucional no Conselho Autárquico da Beira, e as recomendações para evitar que a população sofra muito com a passagem por esta cidade do ciclone Eloise. Da Beira, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior, reportando a partir de Sofala, concretamente cidade da Beira, em Moçambique. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. De seguida, a página dedicada às artes. Esta é a página dedicada às artes aqui na Voz da América e hoje vamos falar do teatro e cinema da Guiné-Bissau, Lassana Kassamá.
Filho de imigrantes, Welker Dunga iniciou a sua formação artística em 2005. É licenciado em teatro no ramo de atores e pós-graduado em performance. Membro permanente da Academia Portuguesa de Cinema desde 2015. Em 2012, o ator e realizador foi distinguido com prémio de melhor ator pela sua interpretação em Mater. Em 2019, Welker Dunga produziu mais 6 curtas-metragens, tendo sido distinguido com prêmios melhor ator e melhor primeira obra em 2017. Ainda em 2019, o ator e realizador guineense foi diferenciado com o prémio Angela Howard Underwood. Em nota adicional e em primeira pessoa, Welker Dunga começou por nos dizer quem ele é.
Esta é uma pergunta muito interessante. Eu penso que vocês sabem muito bem quem é que eu sou. Eu tenho 32 anos de idade, sou um artista e é através do cinema que eu me tenho vindo a expressar mais evidentemente nos últimos anos.
A paixão do Welker Dunga pelo cinema nasceu quando ainda tinha 13 anos de idade.
Tinha cerca de 13 anos de idade e até lá o meu tio tinha o hábito de alugar videocassetes, né? Na época, né? Das videocassetes. E nós víamos filmes de sexta a domingo. E nessa época eu ficava muito encantado com aquilo que eu via, né? Sobretudo nos filmes de ação. E depois, quando eu estava ainda num colégio internado no Alentejo, numa determinada altura percebi que era ator que queria ser. E estava a ver, e também nessa época começou a passar os morangos com açúcar em Portugal, se não me engano. E eu aí pela primeira vez consegui ver jovens portugueses, né, atuarem também para a televisão. E a partir daí fiquei com esse desejo, né, de atuar, até que um dia, isto em 2004, tenho a possibilidade de fazer um workshop de iniciação ao teatro com um encenador que também tinha participado nos morangos com açúcar. Portanto, a realidade ficou muito mais próxima daquilo que era o meu sonho. E a partir daí começámos a aprender teatro através de uma oficina, primeiro, né, de iniciação ao teatro. Posteriormente criámos uma companhia e em 2005 eu estava a estrear-me no teatro a interpretar a Rainha Gertrudes, que é a mãe do Hamlet, na peça original, né, é do William Shakespeare, que se chama Hamlet também.
Com percurso recheado de conquistas académicas e de um profissional de teatro e cinema, o ator e realizador guineense testemunhou à Voz América os seus passos enquanto homem do teatro e da sétima arte.
Enquanto ator, começo no Teatro Amador em 2005, porque depois dessa estreia nós fundámos um coletivo, uma companhia de teatro, e depois faço teatro académico e mais tarde entro para a faculdade, para a Escola Superior de Teatro e Cinema, onde faço uma licenciatura, né, em teatro durante 3 anos, e depois vou para o Brasil fazer mais uma pós-graduação. No meio disto tudo, devo ter feito 5 peças do Shakespeare, né, em teatro, se não me engano, Hamlet, Otelo, fizemos Macbeth, fizemos também O Mercador de Veneza e pelo menos mais uma outra peça. E depois, nos últimos anos, tenho trabalhado em teatro com companhias de teatro de Portugal, como é o caso da Malavadora, Teatro da Almada também. Depois em cinema. Eu começo a fazer cinema com os alunos finalistas do curso de cinema e audiovisual da Universidade Lusófona e depois com os alunos, né, finalistas da Escola Superior de Teatro e Cinema. É aí que eu começo a fazer cinema como ator. E é graças a esse repertório que eu consigo montar o meu showreel. E esse showreel é que me dá a possibilidade de trabalhar em longas metragens profissionais no cinema português e depois no cinema brasileiro.
Não há dúvidas que Berlim Alexandra Plaza é um filme que projetou o Elke Dunga no panorama cinematográfico a nível internacional. Para a Voz América, Dunga explicou como surgiu a sua participação no referido filme, que para muitos é considerado como o mais proeminente do ator guineense.
Com certeza. Esse filme foi para mim a oportunidade de uma vida, não é? Porque em Portugal nunca tive a oportunidade de protagonizar um filme, muito menos protagonizar um filme com um budget daquela dimensão, né? Portanto, fui muito agraciado com essa oportunidade. Mais do que isso, foi poder trabalhar com profissionais ao mais alto nível, que foram muito sensíveis e comprometidos em contar esta história da forma mais dignificante e que tentasse, de alguma maneira, fugir a todo tipo de estereótipo ou preconceito que possa haver em relação aos recém-chegados, aos newcomers que chegam à Europa, não é? Para não dizer refugiados. E, sobretudo, pude, através do diálogo, chegar a muitos pontos comuns com o realizador. Mas, claro, o elenco do filme é essencialmente talentoso. Portanto, acho que este é um filme, o Berlin Alexanderplatz, que vive muito das atuações e da sinergia que existe entre os atores e as atrizes que compõem o elenco do filme.
Na semana passada, o Elke Dunga lançou em Bissau o seu novo filme, intitulado Cachorro Contum, captado inteiramente pelos dispositivos móveis. Ao autor, perguntamos o que nos pode dizer sobre esta experiência e quanto ao conteúdo do próprio filme.
Cachorro Contum é o meu terceiro ou quarto filme móvel. O primeiro que fiz foi em 2015, que se chama Wood Green. Depois fiz um outro que se chama Aginal. Depois ainda fiz um que se chama E Nada Fizemos, que foi em 2018. E este é o quarto filme mobile, né? E, curiosamente, é o meu primeiro filme integralmente feito na Guiné-Bissau, né? Hoje foi um dia muito especial porque estava aqui o Pascoal Gomes, que é justamente o guia do museu, do Museu Memorial para a História da Escravatura, enfim, que fica lá em Cacheu, e ele esteve aqui presente. E como eu disse já algumas vezes, este aqui é um filme, apesar de misturar, digamos, a voz deste guia, né, que fala sobre o passado escravocrata na Guiné-Bissau e montar com imagens da Guiné-Bissau contemporânea, é um filme, a meu ver, despretensioso. Mas é sobretudo um filme de provocação, não é? Que procura criar em nós uma maior curiosidade para perceber, de facto, como é que a Guiné-Bissau ficou prejudicada, não é? Com a ocupação de África no todo, mas aqui para nós, a ocupação dos portugueses, de alguma maneira, mas também para perceber como é que esta Guiné-Bissau que é mostrada no filme pode ser uma Guiné-Bissau promissora, ao contrário daquilo que foi, em parte, o nosso passado, porque a nossa história, o passado da Guiné-Bissau, não é só o período escravocrata e o colonial. Há uma Guiné-Bissau pré-escravocrata. E aí eu gostaria de poder contar com a história daqueles que vivem aqui e que são herdeiros da oralitura, ou seja, a história contada por via oral. E porque esses é que nos têm que dizer como é que era este território antes da chegada dos portugueses.
Como não há dia sem noite, o Elke Dunga partilhou connosco momentos bons e ruins da sua vida académica e profissional.
Eu, nos anos de faculdade, precisava de dinheiro, não é? Porque houve uma crise global entre 2008 e 12, mais ou menos, e nessa época, pela primeira vez, não pude estudar dentro de uma dinâmica mais confortável e tive que começar a trabalhar em bares à noite. Portanto, na minha faculdade, tínhamos que lá estar às 9 da manhã preparadíssimos para começar, né? E teatro é corpo, é movimento e tudo mais, e saíamos às 6. E eu entrava depois no trabalho às 7. E saía às 2 da madrugada. Esse foi um momento muito delicado. E porquê? Porque o nosso curso é presencial. Nós tínhamos mesmo que estar lá presentes, de preferência não estando a dormir, né? Nas salas, e a participar. Isso foi mais difícil, sobretudo, no segundo ano. Tanto que as minhas notas baixaram bastante. Um ano letivo de 10 para 11 foi muito complicado. Depois, do ano letivo de 11 para 12 já foi mais ou menos. E está. Depois, um momento também que foi muito complicado foi no Brasil, em 2014. 2014, salvo erro. Eu fui para lá para fazer um espetáculo de teatro e depois acabei por fazer outros filmes, né? E nesse ano há algumas imagens para depois pedir o financiamento em Portugal, né? Para o filme Arriaga, e aí fomos assaltados. Uma pistola, a equipa perdeu tudo, o equipamento. Depois, pá, tive que trabalhar, arranjar o dinheiro para pagar as câmaras e o equipamento que nos foi roubado, iPads, tudo. Mas ninguém ficou ferido, o que é bom. É assim, há sempre altos e baixos e nós aprendemos com isso, mas o que mais me fez de alguma maneira sofrer ou desmotivar foi, ao longo deste ano, não ter recebido de Portugal um desafio à altura da minha formação e da minha qualidade enquanto artista. No teatro tive isso sempre, porque o teatro é de certa maneira mais democrático. E mesmo assim, estamos a falar de teatro académico, que não deixa de ser sério. Mas nas companhias profissionais, como são companhias e casas de teatro muito estabelecidas, raramente contratam alguém vindo de fora. E a televisão portuguesa, apesar de eu ter feito primeiro o Equador, depois os Brancos com Açúcar, ao longo desses anos de faculdade achei que havia uma espécie de rejeição ou falta de vontade de miscelanizar os elencos das ficções nacionais e muito menos no cinema português. Isso durante muito tempo fez-me confusão e perturbou-me mesmo, mas quando eu comecei a participar em longas metragens no Brasil, com níveis de produção, a meu ver, muito mais dignificantes e com histórias muito mais interessantes para mim, essa relação com Portugal amenizou e compreendi, pronto, com alguma piedade, o porquê que as coisas tão mesquinhamente foram feitas como foram. E hoje em dia, sobretudo por parte da mídia, eu vejo, digamos, uma sensibilidade e uma empatia maior, porque a pouco e pouco eles entendem, né, que a diversidade existe, a multiculturalidade e a multietnicidade existe em Portugal e ela deve ser celebrada, se não é através dos agentes de produção do audiovisual ou do cinema, que seja através do exercício que vem do aparelho da imprensa para evidenciar, não é? Estes nomes, tal como é o meu nome, como é o nome da Companhia de Teatro Griot, como é o caso do espaço de pesquisa artística Hangar, ou como é o caso da Casa Ninja, que foi agora muito recentemente para lá. E nesse sentido, epá, tenho de dar os parabéns aos jornalistas que, epá, tal como tu, têm procurado pessoas como eu, com o meu perfil.
O conceituado autor guineense Welke de Dunga projeta terminar em breve novos filmes sobre a Guiné-Bissau.
Sim, quer dizer, eu estou a finalizar uma longa-metragem de um documentário de ficção, né, que se chama Bissalanga, e que são imagens também que captei aqui em 2019, quando estive a viajar, né, pelo país. Entretanto, basicamente o que eu tenho projetado para a Guiné é terminar filmes que vim aqui captar e que possam continuar a dignificar e elevar a nossa imagem, isto é, a imagem plural que nós podemos ter sobre a Guiné-Bissau.
O ator e realizador Welke de Dunga é cofundador da produtora Cusa, faz locução para entidades internacionais, desenvolve escrita dramática, argumento de cinema, performances de teatro. Atualmente vive em Berlim. Lassan Kassama, para a Voz América.
Obrigado, Lassan Kassama. Interessante conversa sobre o teatro e cinema com este jovem realizador da Guiné-Bissau. Vamos continuar com a nossa página Música da Guiné-Bissau.
Sim,
Da Guiné-Bissau, vamos agora ao resumo de notícias com João Santa Rita.
O número de pessoas a fugirem da violência na região do Sahel, na África Ocidental, quadruplicou nos últimos 2 anos, registando-se agora 2 milhões de deslocados internos nos seus países, disse a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. Mais de metade dos deslocados estão localizados no Burkina Faso, onde muitos dormem ao relento e onde há falta de água, disse o porta-voz da ACNUR em Genebra. No Sahel há também mais de 850 mil refugiados que fugiram através das fronteiras, disse o porta-voz, que afirmou que a comunidade internacional tem que intensificar a ajuda à região que, segundo disse, está à beira do colapso. Militantes ligados aos movimentos islamitas Al-Qaeda e Estado Islâmico expandiram as suas ações na região, alimentando conflitos étnicos no Burkina Faso, Mali e Niger e forçando comunidades inteiras a fugirem. Na República Centro-Africana entrou hoje em vigor um estado de emergência de 15 dias, proclamado após violentos confrontos na sequência das eleições do mês passado, ganhas pelo presidente Faustin Archange Touadéra. O estado de emergência foi declarado no mesmo dia em que o chefe da missão da ONU na República Centro-Africana, Mankeur Ndiaye, apelou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para o envio de mais soldados para o país, avisando que a República Centro-Africana está em grande risco de ver destruídos os esforços de construção de paz. Ndiaye sugeriu também que se deveria aumentar o apoio regional àquele país. Dezenas de milhares de pessoas fugiram do país para os Camarões devido aos crescentes confrontos. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, controlada pelo Partido Democrata, vai entregar acusações para a impugnação do presidente Donald Trump na segunda-feira ao Senado. A Câmara dos Representantes rejeitou, assim, um pedido da minoria republicana no Senado para um adiamento da entrega dessas acusações. O líder democrata no Senado, o senador Chuck Schumer, anunciou hoje a intenção dos democratas entregarem as acusações na segunda-feira, mas não deu qualquer indício de quando é que o julgamento no Senado se vai iniciar. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, esteve ontem em contacto telefónico com o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para discutir a decisão do governo americano de anular a sua retirada da organização anunciada durante a presidência de Donald Trump. Segundo uma nota oficial, a vice-presidente americana sublinhou que ela e o presidente Joe Biden acreditam que a OMS é vital para se controlar a pandemia do Covid-19. As duas partes discutiram o recomeço do papel dos Estados Unidos na resposta global à pandemia, disse a nota distribuída pela vice-presidência americana. Ontem, a OMS avisou que a luta contra o coronavírus em África poderá sofrer reveses graves devido ao acesso inadequado dos países africanos à vacina. O novo Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, manteve hoje conversações telefónicas com entidades da França, Alemanha, Reino Unido e Japão. Um porta-voz disse que foram discutidas questões relacionadas com a China, Rússia, Irão e Coreia do Norte, bem como com a pandemia do Covid-19, mas não foram dados outros pormenores. A Rússia saudou hoje o anúncio do governo americano de que quer uma extensão de 5 anos do novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, o START, que expirar a 5 de fevereiro. Um porta-voz da presidência russa disse que o governo russo saúda o que chamou de vontade política de se prolongar o tratado, mas acrescentou que tudo depende, contudo, dos detalhes. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que o tratado entre a Rússia e os Estados Unidos deve ser prolongado e alargado, afirmando que o prolongamento do tratado é o princípio dos esforços para se fortalecer o controlo da proliferação de armas nucleares. Ao abrigo do acordo assinado em 2010, cada país está limitado a um número de 1.550 ogivas nucleares capacitadas.
E assim chegamos ao final desta emissão de sexta-feira. Sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021. Em nome de toda a equipa, despedidas de Lio Sahilo e Amancio Miguel. Boa noite. Até para a semana.
This program has come to you from the Voice of America.